Bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje, mais uma sexta-feira, 2 de outubro de 2020, começa mais um RBA Litoral. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Mais uma sexta-feira, terminando uma semana aí meio que atribulada. E hoje muito calor também, viu, Rodrigo?
Tanto calor que meu óculos já está embaçando.
Já está embaçando, né? Segundo os meteorologistas, a previsão hoje deve chegar aí perto dos 38 graus de temperatura. Então, vamos se hidratar, porque vai fazer bastante calor.
É
Vamos
verdade.
começar nosso jornal, Rodrigo?
Bora lá.
E o Bolsonaro confirmou o nome do desembargador Cássio Nunes para a vaga do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ele faz parte da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil de Piauí e também foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Antes de assumir, Cássio Nunes terá que passar por sabatina e aprovação do Senado. Não agradou muito o nome do Cássio Nunes para os apoiadores do Bolsonaro. O Bolsonaro dessa vez se rebelou e não foi desta vez que entrou um ministro terrivelmente evangélico.
E o Supremo Tribunal Federal aprovou a liberação da venda de refinarias e outras subsidiárias da Petrobras, sem passar pelo crivo do Congresso. Foram 6 votos a favor e 4 contra. Com isso, o governo terá liberdade para vender 8 das 3 unidades de refino da estatal. Lembrando que essas 8 refinarias representam 50% da capacidade de refino no Brasil. O deputado federal Carlos Aratini falou, né, dos prejuízos que serão causados para a população com essa decisão do STF.
Pessoal, verdadeiro absurdo a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a venda das refinarias da Petrobras. Nós vamos vender petróleo cru, bruto, barato para as multinacionais fazer a refinagem. E isso vai encarecer o produto para o povo brasileiro.
É, Tânia. Seu microfone está desligado, Tânia.
Sei, agora voltou, né? Então vamos continuar. E neste sábado, dia 3, quando a Petrobras completa 67 anos, a CUT e outras centrais sindicais, além de movimentos sociais, vão estar promovendo uma grande mobilização em defesa dos serviços públicos e das estatais. Haverá atos presenciais e virtuais com o objetivo de dialogar com a população sobre o perigo do retrocesso no país. Quem quiser saber sobre a agenda, é só acessar a página da Central Única dos Trabalhadores.
O Ministério Público de São Paulo realizou operação contra um suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro por distribuidoras de medicamentos. Pela estimativa dos investigadores, as fraudes causaram prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos nos últimos 6 anos. Além das distribuidoras, duas redes varejistas foram alvos das investigações. As ações ocorreram na Grande São Paulo e em cidades do interior do estado.
E o Tribunal Superior Eleitoral anunciou ontem o plano de segurança sanitária para as eleições deste ano. O protocolo definiu que todas as sessões deverão ter álcool em gel para a limpeza das mãos dos eleitores, antes e após a votação. O eleitor será obrigado a usar a máscara de proteção facial a partir do momento que sair de casa. Também terá que levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. E a distância mínima entre o mesário e o eleitor será de 1 metro. A mesma distância também deverá acontecer nas filas de espera para votar. Outra medida será a ampliação do horário de votação, que vai das 7 da manhã às 5 horas da tarde. O plano de segurança sanitária foi elaborado em conjunto com a Fiocruz e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein.
A Polícia Militar de São Paulo abriu inscrições para guarda-vidas temporários, que vão reforçar as equipes do Corpo de Bombeiros nas praias da região. São 388 vagas. Parte desse efetivo vai atuar na Operação Praia Segura, que ocorre durante a temporada de verão. Praia Grande é a cidade da Baixada Santista que vai requerer o maior número de vagas. São 100 no total. Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro no site do Corpo de Bombeiros ou pessoalmente em alguma unidade da corporação, no horário das 9 às 18 horas. Vale lembrar também que você, vamos ver aqui na nossa nota de imprensa, no site do Corpo de Bombeiros, as inscrições para 600 vagas de guarda-vidas por tempo determinado será também abrange aí o estado inteiro de São Paulo.
E agora a gente conversa com o Eduardo Ritchie na coluna Cinema Expandido. Roda a vinheta. Bom dia, Ritchie. Seja bem-vindo.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos, ouvintes e espectadores também.
Então, Ritchie, hoje você vai falar sobre o filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. O que você destaca para a gente dessa produção nacional?
Na verdade, é a partir do filme, né? Falar sobre o som ao redor, falar um pouco sobre a questão da importância da trilha sonora na nossa vida, né? Do escutar. Por isso que hoje nós não teremos imagens. Né? Apenas a parte do escutar, para quem está vendo pelas redes sociais e também para quem está nos ouvindo, né? Na rádio. Às vezes a pessoa está dirigindo, enfim, e a gente sempre tenta aqui na coluna descrever, né, o que a gente está mostrando, às vezes a gente acaba esquecendo também, enfim, e é uma escuta interna. E o filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, ele é um filme de 2013 e eu utilizei, né, para tematizar a coluna de hoje como uma brincadeira que ele mesmo faz dentro do próprio filme, né? De uma vizinhança que quer uma certa ordem, aonde nessa vizinhança, na cidade de Recife, em Pernambuco, ela acaba tendo uma nova, digamos, novos moradores são milicianos. Isso já 2013, lógico que a milícia no Brasil é muito anterior a isso, né? Tem alguns documentários, como Notícias de uma Guerra Particular, que fala também sobre essa questão enfim, das milícias, das ações, o próprio BOPE, né? A violência do BOPE também, dentro das ações do Rio de Janeiro. É um documentário do João Moreira Salles, e que vem antes do Tropa de Elite. Então, assim, Tropa de Elite fala de alguma forma das milícias, assim, às vezes não só tematizando isso, mas é muito forte, principalmente Tropa de Elite 2. O Som ao Redor, ele vem um pouco depois e ele vai falar sobre isso. E hoje a gente tem na presidência, em muitas prefeituras, aqui na Baixada Santista, né, milicianos no poder. Isso há muito tempo, não só nessa gestão, nas gestões atuais e tudo mais, mas assim, no poder. E muitos candidatos, acho que, se não me engano, o Santos tem acho que 16 candidatos, né? E muitos falam, até crianças assim, de 10, 12 anos, comentem hoje, já ouvi falar, né, sobre nomes de milicianos aí, candidatos. Isso crianças sabendo sobre essas questões. Então, assim, essa questão do ouvir está relacionada a isso. E o ouvir não é só pelos ouvidos. Assim como tocar não é só pelas mãos, né? Como ver não é só ver pelos olhos, o paladar, né? Então, o nosso corpo, ele tem essa questão sensorial. Por isso que o som ao redor, ele trabalha com todas essas questões, né? E o filme do Kleber Mendonça, ele vai falar sobre isso. O quanto que uma vizinha está incomodada com o barulho de um cachorro e o como que eles vão resolver isso, né? É sempre no limite, né? No limite do que é o fascismo. E um grande erro que a gente vê da falta de escuta, principalmente na esquerda, que a gente tem aqui na região, na Baixada, no Brasil, talvez no mundo está passando por isso, a falta de união, né? A gente vê algumas campanhas já começando falando sobre nossa campanha é antibolsonarista. Mas cadê a união das esquerdas, né? Aqui na região, na cidade mesmo. A gente está vendo tudo pulverizado. O próprio candidato da atual gestão tem vários candidatos, que são tudo candidatos boi de piranha, né? Então, assim, essa falta de escuta, essa falta de vontade, essa falta de tesão de mudar o social, de lutar contra o fascismo, o real fascismo, porque às vezes a gente acha que o pobre, que está na favela e que está votando, de repente, no Bolsonaro, a gente chama ele de fascista. Esse é o grande erro da falta de escuta do som ao redor. E é isso que o filme do Kleber Mendonça Filho coloca. O cinema, ele trabalha com isso. Um filme como do Almodóvar, Dor e Glória, ele vai falar muito sobre o peso da religião, o peso da igreja, principalmente a igreja católica, né? na estrutura, nos estupros dos meninos, principalmente. Né? As meninas também, mas principalmente dos meninos. A gente viu recentemente um cardeal sendo banido pelo atual Papa, porque pegou dinheiro, milhões de dinheiros, que era dado para poder apoiar as causas do Papa Francisco, e esses, parece que só da conta do Papa mesmo, relacionada diretamente a ele, foram tirados 20 milhões de, não sei se de euros ou de dólares, mas independente, até que se fosse de reais, seria um absurdo. Então são escândalos que a gente vê na nossa estrutura local, e o filme O Som ao Redor, ele fala sobre isso. Então a nossa esquerda, churrasquinho aqui da Baixada Santista, ela está esfacelada. E talvez, não sei como que vai ser, talvez vai perder e perder feio, né? No sentido, perder, pode até ganhar uma candidatura aqui ou ali, para vereador aqui ou ali, mas só que tem muita coisa gritando na vida e falta o som ao redor, a escuta, como se fosse uma espécie de, vamos chamar de radar. Está faltando para essas pessoas que se dizem lideranças aqui na região, e o filme do Kleber, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque o filme do Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor, fala sobre isso, de uma elitização em todas as áreas e dessa falta de escuta. E na falta de escuta, trabalhando sobre essas questões, está faltando uma escuta da pele, a escuta do tesão, do contato, aquele cheiro no cangote, aquela coisa do arrepiar a pele. Está faltando isso na vida dessas pessoas. E eu estou falando em relação à esquerda, porque eu estou falando, onde eu estou vivendo atualmente aqui em Santos, né, ou seja, pelo menos nos últimos 44 anos, vivi um pouco fora do país, mas assim, normalmente eu fiquei um ano fora. Os outros, ou seja, 43 anos é aqui nessa região. Então a gente sente na pele isso. E assim, e o que aconteceu na pandemia, a gente pega um exemplo como programas reality show que a gente está vendo, não mudou. 140, quase 150 mil pessoas morreram unicamente numa doença. Outras morrem também por volta no mundo. 1 milhão de pessoas morrem cometendo suicídio, outras atropeladas por câncer. Enfim, é lógico que a gente não vai criar um terror, porque morrer, todo mundo vai morrer de alguma forma. Mas só que, assim, tem possibilidades de se amenizar, como pegando um caso específico da Covid. O que isso mudou na estrutura dos reality shows? A gente pega e assiste 20 minutos para não assistir nunca mais do novo programa reality show que está na Record. Falando de igreja, né, é um programa que deveria escutar isso, né? Ou seja, esse escutar por todos os sentidos, esse som ao redor, né? Ligar esse radar. Porque o que eles estão fazendo é a mesma fórmula de sempre, fazer os barracos com coisas absurdas, abissais. Parece que são seres abissais, não seres humanos, que foram enclausurados. E assim, tipo, é o fim. O que precisa vir? Né? Então, uma terceira guerra mundial com bombas atômicas, talvez para a gente dar o estalo. Então, são essas questões que estão gritando, e tem muita coisa boa acontecendo também, né? Como essas relações nesse universo, né? de troca. Porque eu acredito muito que, não sei se daqui 5, 10, 15 anos ou 50 anos, mas a gente vai viver um momento onde esse tipo típico político de hoje vai desaparecer cada vez mais. E a população, porque quando a gente vai na periferia, chamada periferia, né, porque, enfim, periferia é onde você se determina, porque o centro está com a gente. Então, né, só para terminar essa questão da coluna, um fator muito importante que, assim, o filme do Kleber Mendonça mostra essa Recife, né? E depois ele vai fazer o filme Aquários, que vai trabalhar com isso também, esse interesse exacerbado no grande poder das pessoas que querem construir várias torres na cidade de Recife e querem acabar com não só com a questão das tradições, mas com a vida das pessoas, as dignidades, a história da cidade. E a gente não vê isso aqui na cidade, mesmo que Santos seja uma cidade que tem qualidade de vida, enfim, tem, né, todo um projeto ampliado. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa questão da escuta, da trilha sonora no cinema, como o Ennio Morricone vai criar um filme, uma trilha para um filme, ele quer dizer isso, né, que eu já falei sobre trilha trilha sonora aqui, quando o Ennio Morricone faleceu agora em julho, se não me engano, foi no começo de julho, e eu falei sobre essas questões. Ele tinha falado do lobo solitário, né, daquele que luta sozinho. Então ele criou uma trilha sonora trabalhando e pegando todos esses aspectos que eu estou trazendo da atual. A gente está no momento de campanha e a gente está vendo uma tristeza gigantesca. 16 pessoas, só falando em relação à cidade de Santos, se não me engano, são 16 candidatos, um monte de boi de piranha, entendeu? Então, assim, tudo que está acontecendo, o que está acontecendo com as pessoas que não estão aprendendo? Está passando, atravessando a gente, o tempo está nos atravessando, sem que nada fique, sem que nada modifique, entendeu? Então, falta isso. O que falta em Santos é tesão para fazer as coisas. Ou seja, esse som ao redor não está sendo trabalhado com isso. Enfim, eu queria, só terminando mesmo agora, até já colocando essa questão também de fim de tudo que está acontecendo, eu tenho algumas outras ações a serem realizadas, e devido a isso, por uma questão de tempo, de dedicação, de poder trazer coisas melhores e mais expandidas para aqui, a coluna, né? Nesse momento, então, hoje, está sendo a minha última coluna por um período. Eu não sei se, né, mais para frente, estiver mais tranquilo de trabalhos, de projetos, enfim, a parte financeira também, que é o que mais grita neste momento. Então, num dado momento, talvez, mais para frente, eu volto e agradeço muito o espaço que vocês me deram. Eu faço com muito prazer, mas a vida grita mais do que o prazer agora.
Nós que agradecemos, Rich, sua participação aqui com a gente durante esse tempo foi muito importante. Ilustrou muito bem, você trouxe ótimas dicas, né? Trouxe ótimas reflexões através da sétima arte. E a nossa equipe deseja aí todo o sucesso para você nesse novo ciclo que você inicia. Mas estamos sempre juntos e agradecendo mais uma vez.
Eu também quero agradecer, Rich, muito obrigado por essas várias semanas, essas aulas que você deu aqui para a gente, para mim em particular. Eu tenho certeza que as suas colunas fizeram que nós tivéssemos uma reflexão maior. Então, honrou o nome da coluna, Cinema Expandido, e você expandiu os nossos pensamentos.
Maravilha.
Com a dica de hoje, vamos ouvir mais, né? É o que todo mundo precisa ouvir mais. Rich, boa sorte para você. Obrigada pela companhia durante esse período. E tudo de bom, tá?
Obrigado. Gratidão.
Gratidão.
Muito obrigado.
E agora a gente vai para uma entrevista, mas antes nós vamos colocar um vídeo, um trechinho de um vídeo.
A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu a Mix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive do meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de infraestrutura, de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, para todos os aspectos.
Bom, esse foi um trecho do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, onde o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou em passar a boiada. E como temos acompanhado, ele vem se esforçando para isso. Na semana passada, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, extinguiu regras que protegem as áreas de manguezais e de restinga. Regras que estão em vigor há mais de 20 anos para impedir ocupações e explorações. Felizmente, o Ministério Público do Rio de Janeiro acatou uma ação popular e suspendeu a decisão do CONAMA, que é presidido pelo ministro Ricardo Salles. E agora a gente vai aprofundar esse assunto conversando com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Roda a vinheta. Bom dia, Carlos Bocuí, seja muito bem-vindo à nossa edição do Manhã RBA Litoral.
Bom dia, Carlos.
Bom dia, como vai?
Bom, Carlos, você viu um trechinho aí do vídeo, essa frase que ficou bastante famosa aí, saindo da boca do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu queria saber qual a avaliação que você faz sobre a decisão do CONAMA na semana passada, mas que depois foi suspensa pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
Bom, as decisões do CONAMA, tanto com relação à resolução 303, que trata de restingas, a 302, que é de APPs urbanas, reservatórios, a resolução 284, que trata de irrigação, e uma nova resolução que permite a queima de resíduos perigosos em fornos de cimento, são ações do governo que visam a desregulamentação, né? Sob a desculpa de que essas legislações, esse regulamento, ele já estaria abarcado dentro do novo Código Florestal, né? E nós sabemos que isso não é verdade. Por exemplo, a resolução 303, ela é única com relação à proteção de restingas, porque ela tem elementos que são descritivos com relação ao bem a ser protegido, que é a faixa de restinga de 300 metros a partir da pré-mar, de modo que essa resolução, ela, de forma única, é importante para a proteção desse componente ambiental, e ela é o instrumento utilizado pelo Ministério Público na proteção dessas áreas do litoral brasileiro. De modo que a tentativa do ministro em revogar essas resoluções para facilitar a ocupação dessas áreas, porque a consequência é a ocupação não só pelo setor imobiliário, mas para empreendimentos como cárcere de cultura, etc., foi frustrada, não é? Porque a Justiça Federal do Rio de Janeiro entendeu que a 302 e a 303, elas não poderiam ser revogadas, né? Quer dizer, o ato do CONAMA, ele foi suspenso pela Justiça. Por outro lado, nós temos ainda duas outras resoluções, uma revogação da 284 e outra nova, que é da incineração de resíduos perigosos em fornos de cimento. Nós entramos com uma ação judicial contra essas ações, contra essa ação do governo em São Paulo. Entidades ambientais entraram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e os parlamentares entraram no Congresso Nacional, do Congresso Nacional, entraram com uma ação na Justiça Federal de Brasília com o mesmo objetivo de suspensão das quatro resoluções, né, das duas concedidas pelo Rio. De modo que essa é uma briga longa, né? Existe um procedimento judicial que continua para a suspensão das quatro. E fazendo um link com o vídeo que foi mostrado por vocês, o que nós estamos assistindo é isso, né? O ministro, ele confessou naquele dia 22 de abril as suas intenções, e agora essa decisão do CONAMA, da forma como foi conduzida, como foi pautada em regime de urgência, apenas dá materialidade a essa confissão. O ministro confessou e o ministro fez, né?
Está cumprindo aí a promessa dessa reunião ministerial. E lembrando, né, Bocuí, que ele também vai ter que dar satisfação no Supremo Tribunal Federal, porque a ministra Rosa Weber deu 48 horas para ele explicar por que que o CONAMA decidiu extinguir essas resoluções.
A ministra Rosa Weber, ela está com um processo lá referente às alterações que aconteceram no CONAMA. Foi distribuído para ela. O ano passado, o CONAMA sofreu uma alteração. Dos 93 membros do CONAMA, apenas restaram 22. Houve um julgamento do CONAMA, onde a participação da sociedade civil ela foi praticamente eliminada. Por exemplo, dos 23 membros da sociedade civil que existiam no CONAMA, só restaram 4 ambientalistas, sendo que duas entidades desistiram. Então, nessa reunião do CONAMA, nós tínhamos metade de uma representação ínfima da sociedade civil. Isso foi objeto, essa alteração do CONAMA, foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, na época da procuradora Raquel Dodge, visando reverter a decisão tomada por decreto de julgamento do CONAMA, porque ela era inconstitucional. Né? É um direito fundamental à participação social, e da forma como o CONAMA foi drasticamente alterado, foi eliminado qualquer tipo de possibilidade da sociedade civil ter alguma ascendência sobre os processos em discussão do CONAMA. Por exemplo, só a representação do governo, que conta com 43% dos votos hoje, somada à representação do setor produtivo, essas duas representações conjuntamente têm 51% dos votos do Conselho. Ou seja, nenhum esforço da sociedade civil conseguirá resultado contra uma maioria do governo associado ao setor econômico, que habitualmente ocorre. Então, a ministra, ela está na gaveta dela, repousa essa ação de inconstitucionalidade com relação à alteração do CONAMA. Mas nem ela se pronunciou em tempo, imagine a urgência de uma situação como essa, né? Nem o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, pautou essa questão na pauta do STF deste ano, até dezembro. Pautou, por exemplo, a questão do CONANDA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, mas não pautou a questão do CONAMA. E agora a ministra, ela pede ao Salles essa explicação sobre os fatos. Né? Então, certamente, isso está associado ao processo de desfiguração do CONAMA que está na gaveta da ministra. E nós esperamos que essa situação que ocorreu no CONAMA dê materialidade, né? Seja uma prova de que a perda de qualidade democrática do CONAMA ela existe, e então precisa haver uma ação muito firme do Judiciário, do STF, para reverter e reconstruir aquilo que não era bom. Né? Nós tínhamos uma composição que não era paritária, mas era muito melhor do que está ocorrendo agora, que não existe nenhuma possibilidade de participação da sociedade nas decisões de forma, eu diria, com sucesso. Né?
Carlos, o atual governo federal, né, o governo de Jair Bolsonaro, ele utiliza muitas vezes narrativas que estimulam a desinformação. Narrativas, muitas vezes, que não priorizam a parte técnica e os especialistas. Eu, analisando essa reunião do dia 22 de abril e em outras entrevistas, o ministro Ricardo Salles sempre usa a palavra desburocratizar. A palavra em si, desburocratizar, se fosse para melhorar a eficiência da proteção ambiental, seria salutar. O problema é que ele fala desburocratizar e, ao mesmo tempo, fala desregulamentar, né, e passar a boiada. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: nesses esses dois anos já de governo Bolsonaro, qual o projeto ambiental desta gestão? Para os nossos ouvintes, né, muitas vezes leigos no assunto, eu também me considero leigo no assunto, já se pode definir qual que é o projeto para o meio ambiente do governo Jair Bolsonaro?
Bom, eu diria que a principal diretriz do governo Jair Bolsonaro é passar a boiada, né? É o que foi dito pelo ministro Ricardo Salles. Desde o início, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele foi muito claro, ele falou, olha, nós vamos acabar aqui com essa indústria de multas do Ibama, nós vamos retirar alguns empecilhos ao desenvolvimento, etc. Então, vamos começar pela figura do presidente, né? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele não tem formação ambiental e demonstrou isso ao longo do tempo. Ou seja, ele não está preparado como gestor, né, para dirigir um país como o Brasil, que tem uma enorme riqueza ambiental e é conhecido e reconhecido por isso. E foi liderança no mundo na questão ambiental. Então, nós estamos com um presidente da República que não tem formação para isso e não tem sensibilidade para isso. Isso está claro em todo o processo. Outra coisa, a base do presidente, aquela base política que ele utiliza, ele joga para a torcida frequentemente, como você disse, né, distorcendo os fatos, se dá principalmente dirigido a setores mais atrasados do agronegócio, né, da área, de commodities, né, que querem produzir a qualquer custo, coisas para exportar, sem nenhuma qualidade de regulamentação, e também setores de mineração. E aí tem uma questão muito interessante, que é o pensamento que vigora no interior da caserna, né, do Exército, que é ocupar a Amazônia para protegê-la, né? Vamos integrar o território nacional para protegê-la, etc. Então, essa lógica de permitir a devastação da Amazônia por um processo de ocupação, né, uma visão ainda colonial para manter o território brasileiro, para que as riquezas sejam do Brasil, isso é uma falácia, né? Porque quando hoje a exploração se dá, ela não é militarizada, né? É feita por concessão. Então, você concede para uma determinada empresa a exploração da mineração. Então, não existe mais esse risco de que um país invada o outro para fazer dali o seu próprio território, né? O que acontece é que a própria economia possibilita meios de exploração que não necessitam de intervenção militar, né? Então, esse pensamento que está no seio do governo, pensamento militarizado, ele é um pensamento que está em desacordo com os tempos atuais, né, com o século XXI. E, além disso, ele proporciona, né, um descaso, né, um desregramento para a ocupação da Amazônia, para levar o progresso para a Amazônia, sem considerar o que representa a região da Amazônia em termos de qualidade ambiental para o Brasil e para o mundo. E aí vem uma questão muito complicada, que é discutir soberania, né? O que é soberania, né, sobre os nossos recursos naturais? A soberania é o fato do Brasil deter no seu território aquilo que é seu, porque é nosso, a Amazônia é do Brasil, porém com a responsabilidade de protegê-la, conforme a carta do Rio de Janeiro, da Conferência do Rio de Janeiro, colocava que todo país ele é soberano na sua perspectiva de proteger os seus recursos naturais, mas ele deve usar esses recursos naturais de forma a protegê-los sem que isso prejudique as outras nações, né? Em tempos de mudanças climáticas, é normal que outros países vão dizer para o Brasil, cumpra a sua parte no acordo, né? Afinal, existem acordos internacionais, o Brasil assinou acordos de biodiversidade, assinou acordos climáticos, ou seja, é natural que o Brasil seja cobrado. E a pior cobrança é aquela cobrança material, né? O fato do Brasil hoje ser um grande exportador de commodities, e as commodities para inserção no mercado internacional, elas têm que ter obrigatoriamente a sua regularidade ambiental, ou seja, há um princípio, que é o princípio da responsabilidade socioambiental daquele que produz, do agente que financia, para que o produto do mercado internacional ele seja aceito, né? Porque uma das questões é que a concorrência internacional não aceita produção que seja realizada sem componentes ambientais, ou seja, você pode produzir com um custo muito menor, você pode devastar florestas e colocar gado lá, né? Isso, nós temos visto isso com a predação da Amazônia. Então, o regramento ambiental internacional, a estandardização ambiental para o mercado de commodities internacional, ele visa, primeiro, eliminar a concorrência desleal, né? É claro que esse componente existe. E o segundo componente é que se cumpram os acordos ambientais para proteger a biodiversidade, o clima do planeta, etc. Na forma como o governo brasileiro está se comportando, ele está trazendo um prejuízo enorme, não só para as commodities brasileiras do exterior, para as divisas brasileiras, assim como ele está causando um enorme prejuízo para a imagem do Brasil, não é? E qual é o custo da imagem do Brasil? Que o Brasil, ao longo de tantos anos, de uma forma responsável, nas conferências internacionais, como é que o Brasil se firmou como liderança? Foi com uma atuação assumindo esses compromissos que o governo agora simplesmente ignora. Então, respondendo a sua questão, o governo Jair Bolsonaro tem por intenção passar a boiada. E a desculpa para isso é o que você colocou, a desburocratização, a facilitação, mas isso não é dito, é a simplificação. Agora, quando você fala em simplificação na área ambiental, eu pergunto, caso a caso, como se dá essa simplificação? Por exemplo, desguarnecer a proteção das restingas, dos 300 metros da pré-mar, que protegem a costa brasileira de norte a sul. Isso é uma simplificação, né? Isso é um desguarnecimento que afetará a costa brasileira durante todo o período futuro com relação às mudanças climáticas. E o que, que essa simplificação, essa desburocratização fará? O que, que isso traz como efeito? A ocupação dessas áreas pela especulação imobiliária, pela carcinicultura, que são as fazendas de camarão, etc. Então, a palavra simplificação e a palavra desburocratização, ela pode ser inimiga do desenvolvimento sustentável. E é isso que nós temos visto.
Mucuí, você estava falando da questão da imagem do Brasil, que foi tema até do debate do John Biden e do Trump, que citou, o John Biden citou, a questão da Amazônia, falando até em recolher recursos entre os países para poder destinar para a Amazônia, para a preservação. Queria a sua avaliação sobre esse episódio.
Essa questão de aporte de recurso internacional para proteção de florestas tropicais, acontece na Tailândia, acontece na África, acontece no Brasil e vai acontecer em outros locais do mundo, porque o mundo precisa de uma massa de florestas como anteparo para as mudanças climáticas, não é? Então, é natural que haja um nível muito grande de solidariedade nesse sentido. E o Brasil não pode fechar as portas para isso, né? O Brasil tem que trabalhar de forma articulada como ator internacional, entendendo que esse aporte de recursos ele é benéfico para todos. Agora, o que acontece, entre a diferença entre os democratas e os republicanos? Os democratas americanos, eles têm uma agenda ambiental, né? Você pega a história do Obama, ele nomeou pessoas que têm sensibilidade com o tema ambiental para a EPA, a Environmental Protection Agency, que é a agência americana, seria o IBAMA americano, né? Uma mistura de IBAMA e CETESB. E os democratas sempre tiveram essa tradição de ter uma agenda ambiental. Infelizmente, os republicanos, eles fizeram igualzinho o Bolsonaro. Eles escolheram pessoas que não têm o perfil ambiental para funções que são estratégicas na gestão ambiental, né? Então, a mudança de governo nos Estados Unidos, caso o Biden vença, será uma guinada pró-sustentabilidade, né? Em que pese o modelo de vida americano ser um modelo que todos consideram insustentável pelo consumo excessivo, etc., tem que mudar para melhor, né? O mundo tem que se adaptar às diretrizes do século XXI, à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Então, eu não tenho dúvida que vai haver cada vez maior pressão do mercado internacional e dos governantes sobre o Brasil para que o Brasil cumpra os compromissos internacionais. Até mesmo porque o Brasil é um continente, né? A gente não pode esquecer do tamanho do Brasil em termos de recursos naturais, e isso vai ser sempre cobrado porque há uma consciência sobre a necessidade dessa proteção.
Carlos, eu quero aproveitar a sua resposta da minha pergunta e a última pergunta da Tânia. Ao estudar aqui para a nossa entrevista, eu pude pesquisar algumas propagandas dos governos militares da década de 70 e 80 que comentavam justamente sobre aqueles setores, como você disse, aqueles setores mais atrasados do agronegócio, aquele pensamento retrógrado. Podemos analisar nas propagandas que eles citavam a Amazônia como inferno verde, vamos desmatar para avançar, modernizar. Era essa a narrativa que se dava para a sociedade brasileira naquelas décadas. Vale ressaltar que tivemos a Rio 92, que foi, por especialistas ditos, um avanço nas discussões ambientais, e a partir daí, nessas últimas duas décadas, parece-me que tivemos um avanço a essa questão, né? A pauta começou a ser mais enfatizada pelos governantes. A partir disso, desde 2018, com essa nova velha narrativa do governo federal, pode acontecer, aí vem a pergunta da Tânia, né? Os outros países começam a discutir a situação do Brasil, e você se referiu à questão da soberania. Soberania do Brasil é logicamente importante, porém a responsabilidade com o meio ambiente é igualmente importante. Você acha que, com essa metodologia, essa forma de pensar do atual governo federal, nós podemos ter sanções, além das cobranças que já acontecem hoje, a gente pode chegar no nível de termos sanções de outros países economicamente?
Eu acho que estamos tendo, né? Quando o Brasil deixa de receber os fundos internacionais, quando os investidores tiram o dinheiro do Brasil, que investiu em commodities, isso já é, de certa forma, uma sanção penalizando o Brasil na sua geração de renda, né? Inclusive afetando o processo de desenvolvimento, a empregabilidade, todos esses elementos que são importantes para a qualidade de vida do cidadão, para o emprego, né, para a renda. Então, eu acho que nós já estamos sofrendo isso, sim. A perda de imagem, ela implica diretamente na perda de qualidade de vida do brasileiro. Agora, o que você coloca é muito interessante, né? Como é que esse processo histórico se deu? A colonização do Brasil foi feita dessa forma, né? Que a natureza devia ser conquistada, não é? Ela deveria ser domada, domesticada. E o mundo foi dessa forma até o século XX, quando os princípios do desenvolvimento sustentável começaram a ficar mais claros. De que forma? O planeta começou a dar sinais de esgotamento, né? A partir da década de 80. E aí nós tivemos um fenômeno muito interessante, que foi a percepção pelo setor científico, pela academia, principalmente pelas academias da Inglaterra, que tem estudos muito interessantes sobre essa questão, de que o mundo estaria entrando numa outra fase geológica, que era a fase do antropoceno. O antropoceno significa dizer o seguinte, que a capacidade de atuação da humanidade em termos de aumento do potencial destrutivo de suas ações estaria implicando na alteração da vida do planeta, em escala global, né? A maior prova disso é o aquecimento global, né? Os gases emitidos pela humanidade chegam a um ponto que o planeta ele acaba perdendo a qualidade ambiental e ele começa a reagir negativamente em função dos gases, do efeito do aquecimento, contra a humanidade. E aí altera oceanos, altera a temperatura, você tem alteração no regime hídrico, você tem um sistema desequilibrado que afeta a sobrevivência da humanidade drasticamente. Então, as coisas mudaram, né? Não dá mais para conquistar a natureza. A natureza, ela tem que ser respeitada, protegida. Ela nos antecede. O planeta nos antecede enquanto processo, né, de interação. Então, se a humanidade ela não se adaptar a esse modelo, a esses limites do planeta, né, aos limites da capacidade de suporte, ao limite da alteração aceitável, a humanidade, ela ou não sobrevive, ou ela vai sobreviver muito mal, ela vai ficar com a sua vida comprometida. Então, essa visão mais contemporânea, realista, científica, sobre o que é sustentabilidade, muda a nossa forma de ver a natureza. Né? Não é uma visão de natureza intocada, nós não vamos tocar na natureza, porque essa visão romântica também é impossível, nós vivemos aqui e, de certa forma, a humanidade acaba interagindo com a natureza, mas também não pode devastar. Então, o que acontece com o pensamento hoje das hostes bolsonaristas? Não é? O que se percebe na contra-propaganda que eles... Eu leio muito as coisas que eles publicam, eu fico admirado de ver que os conceitos são de 1700, 1800, assim, não se apropriou do conhecimento científico que leva a essa concepção de modernidade, da economia do século XXI, da economia do futuro, da sobrevivência. Então, eu diria que nós vivemos, talvez, e tivemos essa experiência triste, né, de talvez sermos uma das últimas gerações que vão testemunhar um governo que se opõe à natureza. O governo Bolsonaro, ele é isso, né? Ele acredita que o homem, ele por si só, ele possa sobreviver, e ele pode simplificar, pode passar a boiada. E aí comete um erro também, que eu diria, não é bem a minha praia, mas eu vou arriscar entrar nessa seara, que é o modelo de desenvolvimento voltado à perspectiva econômica. Enquanto a Índia, a China e tantos outros países mais lúcidos, eles implementam busca de conhecimento tecnológico, formação tecnológica, o Brasil ainda vive a situação de extrativismo do setor primário, que é das commodities, e baseia a sua economia nisso. Né? Isso é um atraso que vai repercutir nas gerações futuras. Enquanto o Brasil nega a ciência e não se apropria de elementos importantíssimos para mudar o seu modelo de desenvolvimento, ele vai ficar administrando esse país como se fosse uma grande fazenda, né? Utilizando apenas de commodities e não se apropriando dos mecanismos de desenvolvimento que os países já estão usando há décadas. Nós estamos no caminho do atraso, do retrocesso, e isso precisa ser, no futuro, recuperado. E eu penso isso. Você já imaginou, quando o governo Bolsonaro deixar o Brasil, o tamanho do déficit que vai deixar, né, o passivo ambiental que vai deixar, o passivo do regramento ambiental brasileiro, que vai ter que ser reconstruído, né? É igual o Trump. A hora que o Trump sair dos Estados Unidos, vai haver um enorme esforço para a reconstrução do que foi perdido, né? E essas perdas, né, talvez de alguns anos, elas provocam atrasos para a recuperação, às vezes, de décadas, né? Então, nós temos que pensar seriamente no nosso futuro e em como manter essas conquistas sociais que foram obtidas no passado, evitando aí uma derrocada, não só ambiental do Brasil, mas também econômica, que é a consequência desse processo. Naturalmente, a coisa bate na economia em última instância.
Sim, Carlos, eu queria aproveitar justamente essa questão da economia, porque quando você despreza a ciência, despreza os especialistas, a gente acaba prejudicando o meio ambiente e também a economia. Por quê? A grande vantagem do Brasil em relação a outros países, e por isso que o nosso agronegócio é forte, é a quantidade de safras que nós podemos ter ao longo do ano. Nós estamos falando aqui de Santos, eu convido aos nossos ouvintes a analisarem o Porto de Santos, né, a quantidade de caminhões que vem em vários períodos do ano. Só que especialistas já afirmam que essa mudança climática, essas queimadas no Pantanal, essas queimadas na Amazônia, só para citar esses dois exemplos mais contundentes aí deste ano, já estão interferindo nas safras. Ou seja, se nós tínhamos ali uma região que podia fazer duas safras, três safras, agora ela só está fazendo uma. Então, isso acaba prejudicando exatamente a economia e o discurso bolsonarista, que não, vamos investir no agronegócio, na verdade, está indo contra eles mesmos.
Essa história parece muito com aquela historinha que a gente escutava da galinha dos ovos de ouro, né? Eu mato a galinha para pegar os ovos que estão dentro da galinha e fica sem nenhum ovo. É isso que nós estamos fazendo. A partir do momento que você tira os elementos de equilíbrio natural, por exemplo, a questão da Amazônia, ela tem uma influência direta na formação de chuvas de equilíbrio climático continental, né? As chuvas que provêm da Amazônia ricocheteiam nos Andes, a massa de umidade passa pelo Pantanal boliviano, passa pelo Pantanal brasileiro, que é o que está faltando agora, e isso se concentra principalmente no centro do continente, e as precipitações acabam se dando, inclusive, para contribuir, as precipitações de chuvas, né, para contribuir para a formação da Bacia do Plata, aí favorecendo Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, essa grande máquina de fazer chuva, que começa a partir dos ventos alísios no oceano, entra pela Amazônia, a evapotranspiração da floresta tem todo um elemento aglutinador que permite essa continuidade das chuvas continente adentro. Quando você fragiliza esse ecossistema, é como se você fragilizasse num organismo, por exemplo, o sistema circulatório. Não é? E aí, é claro que você vai ter problemas de saúde ou vai ter, nesse caso ecossistêmico, problemas de desequilíbrio. E implica exatamente no que você está dizendo. Quando você corta a capacidade de fazer chover, né, que você interfere na máquina de chuva, nos rios voadores, como são comumente conhecidos, você vai ter alterações no regime hídrico que serão corroboradas pelo aquecimento global. O aquecimento global, ele traz um efeito que é de precipitações intensas seguidas de veranicos. Essa é a tendência que se desenha para o futuro, de acordo com o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é composto por 100 cientistas renomados de todo o mundo. Então, não é nem evidência científica, é comprovado cientificamente que esse fenômeno vai se dar. Então, o que a gente está assistindo com esse descaso com relação à Amazônia, é isso, você está cortando, né, o meio de sobrevivência da galinha dos ovos de ouro. E essa falta de visão do que é sustentabilidade, do que é equilíbrio ecossistêmico, isso está presente nesse governo, né? Que é importante a simplificação, é importante a desburocratização para facilitar a ocupação do território, enquanto que o território tem que ser considerado nos seus elementos, nos seus componentes, que são importantes para a sobrevivência da nossa sociedade. Porque em que interfere essa devastação da Amazônia, né? Inclusive do Pantanal, porque o Pantanal, ele dá um prosseguimento para essa continuidade das chuvas continente adentro, né? Ali existe elementos de recarga também, desde o Pantanal boliviano até o Pantanal brasileiro. A consequência disso para o Brasil, né, será um prejuízo nas safras, como você coloca, será um prejuízo na água para os grandes assentamentos humanos, a disponibilidade hídrica, na água para irrigação, né? Ou seja, ele interfere no elemento mais essencial que mantém a nossa sociedade, que é a água, né? Que deve estar disponível para atividades agrícolas, da cidade, da qualidade de vida das pessoas, da indústria, etc. Então, essa é a nossa galinha dos ovos de ouro.
Bocuí, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que você fizesse uma avaliação aí, se essa situação, tanto do Pantanal quanto da Amazônia, o Pantanal batendo recordes aí de focos de incêndio nos últimos 23 anos, né? Está chegando ao ponto de ficar irreversível a situação?
Essa é uma pergunta difícil, porque o que é a reversão, né? É nós contarmos com um programa de governo que reconstrua aquilo que foi devastado, né? E aí tem dois elementos. Uma é a responsabilidade do governo de agir para recuperar, independente do se houve crime ou não, né? Assim, recuperar as unidades de conservação, o replantio e um grande reflorestamento de todas essas regiões. Em segundo lugar, a vontade do governo de cobrar juridicamente daqueles que cometeram crime ambiental a recuperação dessas áreas, porque todo aquele que destrói, devasta, que comete crime ambiental, ele é obrigado à reparação do dano. Então, quando se fala dessa grande quantidade de fogos na Amazônia, e os fogos estão bastante concentrados no arco de desmatamento, que é a fronteira agrícola com a Amazônia, né? Então, a responsabilidade daquele que devastou, daquele que incendiou, daquele que degradou, ela deve ser cobrada para que ele aporte o recurso e ele pague pelo crime que ele cometeu, para que possa se recompor essas áreas, né? Então, eu acredito que essas duas questões são fundamentais. E para isso tem que haver, primeiro, vontade política do governo para fazer isso. Segundo, um grande projeto, né, que parte da onde? Parte do Ministério do Meio Ambiente. Cadê o Ministério do Meio Ambiente nesse aspecto? No sentido de uma iniciativa de recuperação, de ampla revegetação do Pantanal, de recuperação da Amazônia. Isso não existe, né? É sempre assim, vamos buscar recursos para proteger e não consegue recurso nenhum, enquanto tem recurso só usa 30%, 40%, quer dizer, é de uma incongruência, né? Hoje, o sistema ambiental brasileiro, ele está muito aquém das necessidades que o Brasil tem em termos ecológicos, né? O Brasil tem que ter governantes à altura do seu patrimônio ambiental. Pessoas preparadas, pessoas com informação científica, pessoas bem assessoradas, e não esse desastre que está ocorrendo hoje, onde a própria ciência, ou aqueles que detêm conhecimento científico, eles são desqualificados, eles são afastados, né? Então, isso é de um absurdo medieval, né? Nós estamos assistindo situações obscuras, né? Que estariam bem colocadas antes do Renascimento na história da humanidade, né? Até mesmo pelo nível de informação que a sociedade tem hoje. Mas há nesse processo uma questão que me preocupa muito, que é o indicador de qualidade de educação ambiental da população. É inadmissível que 40% da população brasileira, segundo as pesquisas, apoiem esse governo, né? Isso é uma coisa tão absurda ou manipulada, não sei, porque onde está a consciência pública sobre a questão ambiental, que nós temos lutado por tanto tempo? E é inevitável, né? É o futuro, você não tem como escapar disso, né? Se isso está acontecendo, o Brasil precisa de uma grande campanha de educação ambiental.
Uma questão que acaba sendo ambiental e passa para o social também, porque é a nossa qualidade de vida.
Claro,
né?
Claro. É. As coisas estão todas ligadas, né? Você não pode olhar uma sociedade de forma dissociada. É isso mesmo.
Com certeza. Carlos Bocuí, queria te agradecer a sua participação, mas queria que você também falasse para os nossos ouvintes, nossos internautas, como que funciona o PROAM, até para as pessoas poderem acessar do Instituto de Proteção ao Meio Ambiente, não é isso?
É isso mesmo. O PROAM é uma instituição voltada a políticas públicas. A nossa principal função é fazer o link entre o conhecimento científico, aquilo que diria, diretriz para a sustentabilidade real, e levar esse conhecimento transformando em políticas públicas. E há várias formas de fazer isso, né? Cuidando da legislação ambiental, cuidando dos conselhos ambientais, participando dos processos normativos, assegurando que normas ambientais que tenham efetividade, que protejam compartilhamentos ambientais, elas não sejam revogadas, como foi no programa, né? Então, a nossa missão é a sustentabilidade e, especialmente, políticas públicas.
O Taigo já colocou aqui na nossa telinha o site para as pessoas poderem acessar e conhecer o trabalho de vocês. E, mais uma vez, Carlos Bocuinho, muito obrigada pela sua participação. Com certeza você vai estar de volta em outros momentos. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Parabéns pelo veículo, né? Lúcido, aberto, democrático e que visa sustentabilidade. Obrigado por participação.
Tá bom. Tchau. Encerramos aqui mais uma edição, né, Rodrigo? Do Manhã RBA Litoral.
Sim, Tânia. Depois dessa entrevista muito proveitosa, agora os nossos ouvintes ficam com Olavo Dada e o Som da Praia. Depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E caso você tenha perdido o nosso programa de hoje, você pode conferir nas ondas da 93.3 FM às 19 horas. Mas, Tânia, como estamos no século XXI, em 2020, você pode conferir a qualquer hora pela
de manhã,
internet.
Hoje de madrugada.
Então você pode conferir. Exatamente. Agora não tem mais bom dia, é bom dia, boa tarde e boa noite, porque a pessoa pode conferir a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook. Então aqui já fica o pedido para você curtir nossa página no Face, se inscrever no nosso canal do YouTube e comentar, logicamente, que assim você ajuda a construir.
Obrigada
a
pela companhia, Rodrigo. Obrigada aos ouvintes, obrigada aos internautas. Obrigada também à nossa equipe que fica nos bastidores, né? Taigo Costa, Yara Muniz, o Beto Arantes. E a gente está de volta na segunda-feira com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. A todos e a todas, um ótimo fim de semana. Fala, Rodrigo.
Não, já é bom final de semana a todas e todos. Não se esqueçam, né, se preservem, reduzam os danos. Então, use máscara, use álcool em gel, evite aglomerações, mantenha o distanciamento social. Não vencemos ainda a pandemia. Venceremos, mas ainda não vencemos.
Tchau.
Bom final de semana.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.